Você está ouvindo Antonina Blues. Hoje aqui nos estúdios da Rádio Cultura, vamos conversar com o lendário Chucrubilly Man, o one man band mais famoso das terras das Araucárias. Klaus Coti, o lendário Chucrubilly Man, tem uma influência direta do mestre Hazy Wadkins e trouxe esse estilo único e performático da banda de um homem só para Curitiba e região. Hoje, vários músicos daqui também tocam dessa forma, atraindo olhares curiosos do público que fica perplexo com a habilidade desses artistas. É isso aí, estamos aqui no Antonina Blues, Rádio Cultura de Curitiba, aqui nos estúdios com a presença do lendário Chucrubilly Man. Boa tarde.
Oi, boa tarde.
Coti, né? Vou chamar ele de Coti, embora o projeto é o lendário Chucrubilly Man.
Pode chamar de Coti.
Klaus Coti aqui. Gostaria de saber como é que começou esse projeto de One Man Band, o lendário Chucrubilly Man.
Sim, eu comecei a tocar em 2003. Tocava bastante aqui na cena de punk rock de Curitiba. Tocava bastante no Linus Bar, né? Que é onde começou o punk rock aqui na cidade. E nessa época eu tinha uma banda chamada Rendezvous e os Mandorovas. E onde eu tocava guitarra, né? Então, mas daí minha banda acabou e eu, né? Como eu tava querendo tocar por aí, comecei um projeto Chucrubilly Man, tocando sozinho.
Não tinha muitos amigos?
Tinha muitos amigos. Não, tinha os amigos, né, mas até, né, você começar a tocar com os amigos, e aí ficou, porque, também, acho que não tinha muito amigo mesmo, mas aí eu comecei a tocar esse projeto, eu fiquei conhecendo o som do Hazy Wadkins, né, que é um homem band dos Estados Unidos, que já tocava nos anos 50, aí eu falei, nossa, que sensacional isso, né, meu, o cara fazer um som desse, muito louco, né, sozinho. Então eu comecei a treinar em casa e já comecei a... gravei um disco, né? Gravei um disco em casa também, que eu gravo até hoje. E aí eu lancei um EP com 4 músicas, um EP chamado Rock and Roll Primitivo. E comecei a tocar já na cidade, né?
Mas nessa época você já tinha o projeto do Coti e os Penitentes ou esse projeto surgiu depois? Veio primeiro o lendário Chucrubilly Man?
Foram projetos meio simultâneos, porque eu comecei, como eu comecei a gravar em casa e testar, né, gravações, mixagem, tudo, produção, né? Eu comecei na verdade foi uma saída para eu não esquecer minhas próprias músicas. Então eu comecei a gravar, tinha várias composições já em português. Então foram projetos meio simultâneos, assim. Comecei a gravar pra não esquecer. E aí eu coloquei o nome de Coti e os Penitentes, né? Que depois a gente materializou isso com uma banda mesmo. Vários integrantes, né? O Marcos Gusso, o Alexandre, o André e o Juliano, que hoje toca a bateria no Hillbilly Rawhide. Então a gente comecei com esse projeto, gravando em casa, depois tocando ao vivo mesmo, né? E o Chucrubilly também, com uma outra coisa, também gravando em casa e também tocando ao vivo. Então foram duas coisas que
surgiram
meio simultâneas. O Penitentes foi um pouquinho antes, o Penitentes foi um ano e meio antes. Assim.
E Coti, essa coisa do One Man Band, né? A gente já entrevistou aqui no programa o Davi Han, que falou um pouco sobre o projeto de One Man Band, o que é isso, como é que funciona... Né, quem está acompanhando todos os programas já conhece um pouco do que é o One Man Band, nem todo mundo conhece, então quero que você dê uma pincelada sobre isso.
Tá.
E também quero que você responda uma dúvida pessoal até minha e para todos os ouvintes aqui da rádio. Você foi um dos precursores, né, desse estilo musical aí, tocar sozinho, tudo junto aqui na região de Curitiba, ou você conhece algum registro anterior ao seu?
Olha que pergunta. Olha, então, o Homem Band, né? Voltando, né? O Homem Band eu acho que é a pessoa que toca diversos instrumentos ao mesmo tempo. Então, sei lá, pode tocar. Eu escolhi tocar bumbo, caixa. Comecei como só tocando bumbo, caixa e guitarra e cantando. Aí com o tempo fui implementando mais coisas, né? Porque também é legal, né? Fazer uma pesquisa e colocar mais elementos, né? Eu uso mais, também tem outras referências agora também de garage, né? Sempre foi uma coisa meio garage, já entrou uma coisa do Delta Blues também, das pessoas que tocavam no Delta Camão, né? Que assim, dedilhado, que me influenciou bastante, né? O pessoal que também tem um selo chamado Fat Possum, que gravou muitos caras que nunca foram gravados antes lá no Delta do Mississippi, e que me influenciou bastante, porque daí colocava uma coisa moderna assim também com bateria e com efeito eletrônico. Eu acho que isso é legal. Eu fui também misturando essas coisas no meu som. E sobre o que é, Jandel?
E você foi precursor do estilo aqui?
Eu não sei, porque assim, eu comecei a tocar e eu não conhecia ninguém que tocava assim sozinho, né? Tanto que quando eu começava a tocar aqui em Curitiba, as primeiras vezes, as pessoas pensavam que era tipo uma piada que eu tava fazendo, assim. Porque, nossa, meu, o que você tá fazendo aí, tocando sozinho?
Uma
performance. Que isso? As pessoas não estavam entendendo muito bem, né? Porque eu tava tocando também rock and roll primitivo, com garage, né? Com outras coisas, com isso, né? Sozinho. Então as pessoas estavam, meu, será que isso é legal? Não é? Não sei. E aí eu fiquei conhecendo depois o pessoal lá em São Paulo, e eles também estavam fazendo. Tinha o Luiz, né? O Marco Butcher já fez um pouco antes isso. Mas isso era uma coisa que várias pessoas de várias bandas fora já também viraram homem bands também. Por exemplo, o Reverend Beatman, ele já tava tocando como homem band há algum tempo. Mas esse, assim, colocando o rock and roll primitivo nessa pegada baseada no Hazel Atkins, acho que eu fui aqui no Sul, acho que primeiro, assim, pioneiro. Mas, assim, de homem bands mesmo, já teve vários homem bands. Tem um, eu fiquei conhecendo agora, inclusive, o Tio, da menina que tocava no Damn Laser Vampires, acho que ela é, não Tio, ela é vô, avô, bisavô, eu acho. Eles já montavam os instrumentos malucos em casa, assim, umas engenhocas, e tocava na época, só que era um outro som, né? Tipo, eram umas valsas, assim, uns boleros, umas polcas, assim, mas isso em 1940, aqui no Brasil. Então, acho que já teve várias pessoas que tocavam como monobanda por aí, né? Só que em outros estilos. Mas é uma coisa meio rara no Brasil, porque não tem documentação sobre a história dos homem bands brasileiros, né? Não tem muita documentação.
Então, já fica a dica aí pra quem quer fazer um trabalho acadêmico.
Fazer um TCC, é. Fala aí, história dos monobandos no Brasil, volume 1.
Acho que a pessoa passa com 10, né?
É, eu queria fazer, cara, mas eu não sei, acho que...
Isso, volta a estudar, então, né? Voltar pra faculdade.
Parei de estudar, né? Comecei a tocar, né? Não, mas a gente tá sempre estudando, né?
Não, o Coti é uma pessoa genial, né? Não é porque é meu amigo.
Ah, obrigada. Não,
mas
não,
uma pessoa que faz...
Ai, Joana,
uma pessoa
obrigada.
Que faz tudo junto ali. Ele não só toca todos os instrumentos junto, mas como ele produz o show dele, ele grava o show dele, né? Você tem
isso,
também...
Isso, tem que fazer tudo.
Você tem também o teu selo próprio.
Tem selo, tem... várias coisas, né? É tipo quando você vai no limite do do it yourself, né? Do faça você mesmo. Você tem que fazer tudo. Você faz a capa do teu disco, você grava, mixa.
É, o Coti é um artista multifacetas, assim, né?
Tudo,
porque é desenhista, é artista plástico, é músico.
Aham.
Né? Cuida até da burocracia, da parte burocrática do processo.
Sim. Faço um arroz também, muito bom. Um feijãozinho. Oh, cara.
Contigo.
Usando uma jardinagem também fazendo.
E como é que surgiu a música, assim, com, né? Que você tem todo esse ouvido musical pra gravar e tem projetos diferentes. Agora tá com o Wi-Fi Kills aí também, que é uma outra banda que surgiu recentemente, né? Acabou de lançar o clipe.
Sim.
Que é um projeto bem bacana também. Como é que começou a tua história com a música? Porque é visível que você tem um ouvido musical, né? Você pega um instrumento, você já consegue tirar um som, porque eu já vi isso. Isso é desde pequeno, assim?
Olha, eu acho que é coisa desde criança, né?
Desde pequeno não, porque ainda
não
é, continua pequeno.
Que zoeira. Olha, não cresci muito, né? Realmente. Mas jogava basquete.
Olha,
era armador.
Então,
olha,
na infância,
você viu
na
que...
infância era atleta.
É, eu fazia. Jogava tênis de mesa também. Jogava.
Ah, que legal, Coti.
Então. Não, mas falando disso, o que era a pergunta mesmo, você falou?
Se a música começou já quando você era pequeno, você já pegava os instrumentos e brincava e fazia alguma coisa, ou isso
foi,
surgiu mais tardio?
Foi o seguinte, sabe, assim, a minha irmã deixava o violão lá largado, né? E aí eu ficava pegando, ela não tocava, ela tocou um pouco e parou, daí eu ficava brincando de violão e achando que tava tocando muito, assim, mas não tava tocando nada, tava só batendo nas cordas, que já também já é tocar, né? Pra mim, tocar um instrumento é você tirar som dele de qualquer maneira. E aí, aquilo lá que começou, né? Comecei a fazer aula de violão, comecei a tocar e até hoje, assim, desde... Mas quando eu comecei mesmo a estudar, a tocar mesmo, estudando, foi tipo uns 14. Daí até hoje...
Sim, que surgiu esse interesse pela música.
Isso, e daí também a parte que comecei a gravar em casa, daí também foi a coisa que abre você a também tocar outros instrumentos, né?
Mas você já tinha uma influência musical, assim, ouvir músicas boas e...
Olha, então, lá em casa, eu não tive muita influência musical, assim, por parte dos meus pais, assim, eles escutavam música, tipo, sei lá, minha mãe escutava Julio Iglesias,
Ah, tem uma pegada Rule Iglesias.
Eu acho que tem uma pegada Rule Iglesias até hoje, inclusive. Muito de Kennedy, né? Também, né?
Richard Kleidman,
né? Porra. Olha, bem isso que tinha lá em casa.
Ah, foi o que eu percebi.
E também vários discos das novelas da Globo. Como é que é? Som livre, meu Deus do céu.
E tudo isso fez surgir
isso
o lendário Chico Billy Man.
Através dessas influências, o Chico Billy Man nasceu. Não, mas ó, um disco que marcou mesmo, porque eu era criança, que meu pai tinha uma fita cassete do Michael Jackson, Thriller.
Ah, ó,
pô,
legal.
Acho que foi isso,
não,
hein, cara.
Não, Thriller é muito
bom. Não, Thriller realmente é bom, vai. Mas aí, então, aí eu tive que ir meio que por mim mesmo. Eu começava lendo...
Porque
sabe
você não é só um músico, você é um pesquisador de música também, né? Você traz influências...
Ah, eu gosto de pesquisar música, assim, bastante. Então, sabe o que me influenciou muito, cara? Foi assim, ó, porque eu comecei a tocar aqui em Curitiba, e daí, na época, tinha uma cena, tem ainda, né? Um monte de gente que faz, mas não, tá, não é uma cena que se renovou, mas é... Tinha uma... Aqui em Curitiba tinha muita galera que tava fazendo psychobilly, rockabilly, surf music nos anos 60. Nessa época, quando eu comecei a ter banda mesmo, tocar. E aí, quando eu comecei a escutar o universo do rockabilly, o universo das bandas que tem influência do passado, né? Do começo do rock and roll primitivo, de todo esse tipo de som, né? Do rock and roll lá, early years, né? Aí, isso que me influenciou. Daí abriu, assim. Aí eu comecei a pesquisar mesmo rock and roll por épocas, né? Aí até a gente chega no punk rock, que é muito foda, que tem muita coisa, cara, que até hoje eu pesquiso e fico conhecendo bandas. E até hoje as bandas que são de hoje em dia, inclusive as influências delas são dessas bandas, eu acho, que são as bandas mais legais agora, pra mim, né? Então acho que foi isso aí que comecei a pesquisar, que me influenciou, assim.
E por que hoje você é convidado a tocar num festival de blues, sendo que o teu estilo, né, pende mais pra essa coisa do punk rock, da garageira, assim?
É que eu acho que porque também é um formato monobanda, e o formato monobanda, ele nasceu do blues, né? E o rock and roll nasceu do blues. E também nesse projeto Chico Billy Man, eu tenho muita influência do Delta Blues, né? Pelo jeito de se tocar percussivamente com a mão, que eu adoro isso, tentar fazer, né? Isso como, tipo... Mississippi Fred McDowell ou R.R. Burnside, por exemplo, que são dois bluesmen que eu gosto muito. Então é porque eu coloquei isso no trabalho de Chico Billy Man, que antes era mais garage, assim, antes era, sei lá, mais The Seeds, assim, tchan, 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 tchan. Ou Billy Childish, né, com essa pegada dos anos 90, assim, do garage. Eu tinha isso daí, tenho ainda até hoje. Eu tô gravando um disco que tá mais nessa pegada, voltando com os lance garage, assim. Mas essa influência do Delta Blues eu sempre tive, e comecei a pesquisar blues também. E comecei a ver que os tempos do blues têm tudo a ver com a música inteira pra frente. A música pop, tudo assim, sabe?
E o lendário Chucro Billy Man, como você falou, é um projeto antigo já, né? Já vem alguns anos que você tem tocado, já tem um público cativo, assim, pessoas que admiram muito o teu trabalho. E hoje você tá com um novo projeto. Então vamos aproveitar o tempo aqui na rádio para você explicar um pouco sobre o novo projeto também.
Ah, o novo projeto do Chucro Billy ou do
Não,
da banda?
Da banda.
Da banda lá, da rapaziada?
Isso.
Vamos lá. Então, essa banda minha que eu tô agora se chama Wi-Fi Kills. E é um projeto novo, a gente começou faz um ano, já gravamos um vinil 7 polegadas com uma banda lá de São Paulo. E a gente, o nosso som é uma mistura de garage com synth punk, assim, com elementos eletrônicos, que também na estética do garage rock, assim, ser meio precário também, sabe, assim, conseguir tirar o máximo do mínimo. E a gente fala sobre... É como se a gente tivesse vindo do espaço, assim. É um projeto meio espacial e a gente usa muito papel alumínio e...
Instrumental.
Não, tem letras. Os nossos discursos são sobre o mundo agora, sobre frequências que podem atormentar a nossa vida, sobre a compressão do tempo, sobre essas coisas.
É legal, o Coutinho sempre cheio dos projetos e tudo mais.
É,
e os penitentes, vai voltar? É, olha, vai voltar ativa? Porque sabe que eu pago penitência para os penitentes.
É. Então, os penitentes, a gente tá pensando aí, sabe? Mas não sei agora se a gente vai. A gente lançou um disco novo há 3 anos, mas a gente meio deu um tempo, assim. Mas vamos ver agora, né? A galera tá cada um num canto, vamos ver. Que
legal, Coutinho. Coti, muito obrigada pela tua presença aqui no estúdio Rádio Cultura, né? A gente quer trazer novamente o Coti em outras conversas aqui, que é uma pessoa muito ampla de conhecimento e né? E todos os projetos que ele tem na manga aí, também grava tudo sozinho, tudo isso é muito incrível. É isso aí, Coti. Muito obrigada. Esse é o Antonina Blues, na Rádio Cultura de Curitiba.
Escute um pouco do som desse gênio da música, o lendário Shukrubilly Man.
Você está ouvindo Antonina Blues.